Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Eu só quero chocolate. Vamos cantar junto, vamos todo mundo, né? Cantando, ó.
Só quero chocolate.
Levanta a mãozinha, faz um gestinho bonitinho.
Não adianta vir com Guaraná pra mim, é chocolate o que eu quero.
É, Tim Maia, 1972, chocolate. Pois é, gente. Bom, a gente falando aí, lembrando que você pode participar do nosso programa, né? Manda pra gente sua mensagem, né? Manda a sua participação aí através do nosso WhatsApp. 61-999-78-9080. Repetindo pra você, 61-999-78-9080. Lembrando que você pode também, né? Ouvir a gente todas as sextas-feiras, às 2 da tarde aqui na Rádio Câmara. Tem reprise no sábado às 9 da matina, e você pode escutar a gente também através da nossa página www.câmara.leg.br/rádio. E aí lá você pode clicar lá nos programas e você vai achar lá o Feijoada Completa. Pode ouvir a qualquer momento esta e outras edições do nosso programa. É isso aí, galera. Muito bem, pessoal. Olha só, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promoveu na última terça-feira, no dia 15 de julho, né, conhecido como terça-feira passada, uma audiência pública para discutir a questão aí da sustentabilidade na produção e na venda, né, do cacau, do chocolate no Brasil. Né? O debate foi solicitado pelo deputado Márcio Marinho, do Republicanos, da Bahia, né? Bom, o parlamentar disse que no Brasil, sétimo produtor mundial de cacau, e possui características muito especiais, né, estratégicas e únicas, sendo o único país que concentra aí todos os elos da cadeia produtiva, né, e desde o comecinho lá da plantação até o consumo. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o deputado Félix Mendonça Júnior, ele que é do PDT da Bahia, mais um da Bahia aqui, né, para conversar com a gente, o deputado que é coordenador da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Lavoura Cacaueira. Deputado, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Eu já falei aqui que chocolate é uma delícia, que muita gente, pode ter uma pessoa do outro planeta ou outra aí que não gosta, mas é muito bom, né? Boa tarde, como é que tá o senhor, tudo bem?
Muito boa tarde, Edson. Muito boa tarde aos ouvintes. O chocolate é nosso, né? Daqui do Brasil, da Bahia. E eu vi você falando de Raul Seixas, né?
Uhum,
anteriormente. Eu estive numa fazenda semana passada que Raul Seixas foi lá duas vezes. De repente ele compôs essa música lá. Chama Fazenda Lua Nova. Ele foi lá com Beto Sodré, que é um cover, fazia cover até pouco tempo atrás de Raul Seixas, era grande amigo dele. Então, Raul Seixas também está ligado ao chocolate, tenho certeza.
Ah, não tenho dúvida. Deputado, por que na sua avaliação existe esse glamour em torno do chocolate importado, chocolate europeu, né? O nosso marketing não é bom, o que que acontece que as pessoas ficam, eu quero comer um chocolate suíço, né? E a gente tem produzido, a partir justamente do cacau da Bahia, chocolates de excelente qualidade aqui no Brasil, mas que também acabam sendo meio caros, né?
Não, nossa produção é excelente. Os nossos grãos, ela é muito, de muito boa qualidade. Tanto é que o cacau que a gente importa, Costa do Marfim, Gana, que é um equívoco enorme, eles são de menor qualidade que o nosso. O nosso serve para exportação e vão lá para a Suíça, que não produz um grama sequer de chocolate.
De cacau.
É,
pois é.
E produz o chocolate e transforma ele.
Né? Pois é.
Então a gente tem que mudar isso aí. E tem aquela cultura ainda no Brasil que ser importado é melhor do que o nosso. Não, o nosso é tão bom ou melhor que a maioria dos importados.
Pois é, como é que o senhor acredita que a gente possa mudar essa realidade? Porque a gente não só no cacau, mas a gente faz isso em vários produtos no Brasil, né, que a gente exporta matéria-prima e importa valor agregado, né? Porque os produtos voltam para o Brasil em forma de produto manufaturado. No caso da cadeia do cacau, como é que o senhor avalia que a gente poderia mudar essa realidade, deputado?
Eu acho que a gente tem que, primeiro, sanear a dívida dos produtores de cacau. Tem lá R$1 bilhão concentrado no Banco do Brasil e dívidas antigas que foram por orientações erradas, quando surgiu a vassoura de bruxa. Então, na verdade, os produtores, que são, na sua maioria, produtores de até 20 hectares, eles não devem isso de verdade. São dívidas que foram crescendo com juros, mas por orientação, na época, que foi errada, equivocada. Não se conhecia o problema da vassoura de bruxa e mandou fazer de uma forma que não deu resultado. O produtor ficou com dívida e ficou com problema também. Não resolveu o problema de sua lavoura. Então, a gente tem que dar novos recursos para os produtores e estimular a transformação. A manteiga, a geleia e o chocolate. Nós temos que estimular a produção aqui no Brasil para que os brasileiros possam consumir direto do produtor, transformando aqui no Brasil o bom chocolate com o nosso cacau, cacau aqui da Mata Atlântica, o cacau lá do Amazonas, o cacau do Espírito Santo, o cacau os novos, a lei do Oeste, a céu aberto. Então, a gente tem tudo para subir da sétima posição, nós que já fomos o primeiro produtor mundial.
Pois é, esse é os chocolates mais populares, digamos assim, aqueles que a gente compra no mercado, geralmente nos supermercados, né, que são feitos em maior quantidade, eles não são feitos com cacau brasileiro, né, deputado? Explicar isso para o nosso ouvinte.
Grande parte não é feito com cacau brasileiro, porque ele vem com cacau importado especialmente de Gana e de Costa do Marfim, países esses que tem mão de obra assemelhada à escrava, países esses que tem mão de obra infantil, que nós, na verdade, a gente nem deveria importar legalmente desses países. Porque se aqui a gente não pode ter, está certo, nós não podemos ter mão de obra semelhante à escrava, nem muito menos mão de obra infantil, a gente não deveria também poder importar de países que têm esses problemas. E Costa do Marfim, até que prove o contrário, e Gana tem esse problema. Inclusive, o cacau que vem de lá vem com problema fitossanitário, vem com podendo trazer até amonilíase. Então a gente tem um grande problema na importação, só porque é mais barato. A gente tem que realmente solicitar ao governo que tenha mais precaução com isso. E esse é um problema que a gente tem que ficar muito atento, Edson.
Alô?
Sou eu.
Ah,
Dei uma
perfeito.
subida
Não.
aqui.
Ah, perfeito. Não, já agora voltou aqui, tá tudo certo.
Pronto.
Deputado, o senhor falou da vassoura de bruxa, só para a gente esclarecer para o nosso ouvinte que é uma praga que dá exatamente na
Isso.
plantação de cacau. Hoje essa questão está equacionada?
Essa questão tem uma convivência, ou seja, essa praga surgiu nos anos 80 e devastou 80% da nossa produção. Foi aí que a gente começou com um grande problema no cacau. O cacau não estava com preço bom e a produção caiu muito, então as pessoas deixaram de adubar, deixaram de botar produtos que pudessem proteger a plantação e as fazendas foram decaindo, as fazendas produtoras de cacau foram produzindo cada vez menos, o mato e as pragas entrando. Agora, com o preço melhor, a gente está retomando a produção, novas plantações e tratando melhor. O cacau tem que se adubar, o cacau tem que se tratar com cobre para proteger a podridão parda. E a vassoura de bruxa foi uma praga que realmente deu muitas consequências. Nós temos outra praga aí, que é a amonilíase, ela já está no Brasil, no norte, que é endêmica. Mas se ela chegar no resto do Brasil, ela pode trazer um prejuízo muito maior do que a
Vassoura
vassoura
de
de
bruxa.
bruxa, inclusive dizimando plantações inteiras. Então a gente tem um problema fitossanitário muito grande, que é uma doença chamada amonilíase. Essa daí não pode, a gente não pode deixar, porque nós não temos plantas ainda resistentes à amonilíase, como nós temos hoje plantas que são de alta produtividade e que são resistentes. Ela convive com a vassoura de bruxa.
Entendi. Agora, deputado, na parte tributária, né? Uma das questões aí colocadas nessa discussão da tributação de vários produtos, né, nessa reforma, foi justamente os impostos sobre produtos chamados não essenciais, né, e alguns que são, por exemplo, que o consumo exagerado deles pode, inclusive, causar algum prejuízo, como os açúcares, etc., etc. Só teme que isso afete a questão do chocolate. No caso da carga tributária, ela pode ser um problema para a indústria do cacau no Brasil. Como é que o senhor avalia esse aspecto?
Não deveria ser, até porque o cacau deve ser tratado como produto essencial. Ele devia fazer parte da cesta básica, devia fazer parte da merenda escolar, não aquele chocolate com muito açúcar, mas aquele chocolate com uma concentração grande de cacau, 60, 70%. Aí sim, Até porque os exércitos, quando mandam seus exércitos, embora eles mandam com barra de chocolate, porque é altamente energético. Então, por que que a gente não utiliza a nossa produção aqui na merenda escolar, na cesta básica também? Eu acho que é um produto que tem que fazer parte. Além, não é só porque ele é muito bom, né, gostoso, que a gente tem que excluir ele. Ele tem altas qualidades. É um produto que toda hora a gente só vê reportagem falando que ele é muito bom. E quanto mais concentrado, 60%, 70% de cacau, melhor ainda.
Maravilha. Deputado, quais que o senhor elencaria que seriam os principais focos daqui para diante e que tem sido, né, os focos da atuação da frente parlamentar?
Olha, a gente tem que tentar combater a entrada da mão inglesa. Nós temos que ter novos recursos para a lavoura do cacau, para proteger, por exemplo, aqui na Bahia, que é meu estado, a Mata Atlântica que está preservada aqui é a mata que ficou com o cacau, porque existe um sistema chamado cabruca, onde você planta o cacau dentro da mata. Se você vê uma fazenda de cacau aqui, vai dizer: cadê o cacau? Eu só estou vendo mata, mas o cacau está ali dentro da mata. Então, ela é muito pouco mecanizável, mas preserva a nossa mata, a nossa fauna, a nossa flora. Isso é muito importante. Então, tem que ter novos recursos, tem que proteger, tem que ter a barreira fitossanitária para que a amoniliase e outras doenças de cacau. Tem que barrar também esse cacau importado, porque o que que acontece? A Moegeira vem, compra o cacau de fora, não paga os impostos, passa aqui 6 meses, 1 ano, e depois exportam. E aí sim que vai pagar o imposto se tem. Então, isso aí tem que rever essa parte dos impostos, porque nós temos que priorizar a produção de cacau local. Nós temos que
Perfeito.
priorizar aqueles que preservam a Mata Atlântica, que preservam a Mata Amazônica, que estão plantando também fora das matas, que é o chamado cacau a céu aberto. Um produto que eu considero essencial, porque ele pode e deve ser usado como alimentação energética para toda a população brasileira que precisa também disso aí. Não só a proteína, né?
Com certeza. Deputado Félix Mendonça Júnior, ele que preside a Frente Parlamentar da Lavoura em Defesa, Frente Parlamentar Mista em Defesa da Lavoura Cacaueira. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa, obrigado por trazer essas contribuições importantíssimas aí. Vamos continuar acompanhando o trabalho, parabéns pelo trabalho e vamos em frente. Um grande abraço.
Eu que agradeço, um grande abraço. Fique com Deus.
Grande abraço. É o deputado Félix Mendonça Júnior, que é do PDT da Bahia, estado da Bahia, conversando com a gente aqui, um dos grandes, né, polos de produção de cacau, região de Ilhéus, né, ali na Bahia, importantíssima para a lavoura cacaueira no nosso país. A gente está ouvindo ao fundo o Hamilton de Holanda, né? O grande mestre Hamilton de Holanda, nossa prata da casa, né? Porque é um orgulho aqui de Brasília, é o grande Hamilton de Holanda. Essa música que se chama Capricho de Chocolate. O que esse cara faz do bandolim é realmente algo espetacular, né? Hamilton de Holanda, grande Hamilton de Holanda, um mestre da nossa música instrumental brasileira, grande bandolinista e orgulho aqui da capital da República. Olha, gente, vamos agora continuar falando sobre a indústria de chocolate, né? Ouvindo o lado da indústria, ouvindo, né, a indústria cacaueira, a indústria produtora do chocolate no Brasil. Está aí na ponta da linha com a gente, né? O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim Balas, né? É o Jaime Recena. Jaime, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Como é que tá aí? Boa tarde.
Olá, Edson, boa tarde. Prazer é nosso estar aqui nesse espaço com você e começar já com essa belíssima música do Hamilton de Holanda. Eu que sou brasileirense, podemos deixar de falar do nosso Clube do Choro, que também é um ótimo espaço de boa música da nossa cidade, né?
Excelente espaço, o Clube do Choro, que é uma referência aí para o Brasil inteiro em termos de música. Olha, que influências essa questão tributária tem hoje sobre a indústria do chocolate, hein, Jaime? O que que você pode dizer para a gente sobre esse aspecto, né? Inclusive no preço final do produto, que se a gente pegar, por exemplo, um chocolate mais elaborado, etc., no Brasil, tirando aqueles que são mais comuns, digamos, dos supermercados, são chocolates bastante caros, né?
Enfim, hoje você tem uma composição de preço que são vários fatores que interferem, né? Questões de logística, insumo. O cacau vive uma alta de commodities nos últimos anos bastante relevante. Você tem desafios de logística.
Jaime,
e obviamente, oi.
Desculpa, eu vou ter que refazer essa chamada. Você aguarda só um instantinho, porque nós estamos com um problema na linha aqui, tá? Só um instantinho, por gentileza. Aguarda a gente aí. Bom, vamos esperar então a gente refazer o contato com o Jaime. E enquanto isso, você ouve mais um pouquinho do Hamilton de Holanda, porque vale a pena sempre ouvir Hamilton de Holanda. De Hamilton de Holanda tocando aqui pra gente. Bom, vamos retomar então o contato com o Jaime Recena. Jaime, tá me ouvindo bem?
Oi, Edson, tô te ouvindo. Ficou melhor agora a minha voz?
Tá perfeito. Jaime do céu, eu já te dei desculpa aí, mas quando você começou a falar na outra oportunidade, a gente tava ouvindo a sua voz uns 3 tons mais aguda do que ela é. Então, tá bem estranho, viu?
Tava bem faz estranho. Uma voz de inteligência artificial.
Eu falei assim,
inteligência artificial hoje faz a voz perfeita, né?
Pois é, né? Não seria nem o caso, né? Porque ela poderia te imitar bem melhor do que a sua voz que estava chegando aqui pra gente, viu? Mas tudo bem, né? Só pra retomar a questão.
Retomando a sua pergunta, né, tá, sobre okay. A questão tributária, enfim, a composição do preço. O Brasil não é um país de menor tributação, pelo contrário, a gente tem algumas tributações aqui, mas o setor tem alguns desafios para composição de preço, desafios de logística, desafio da commodity, do cacau, que viveu nos últimos 2 anos uma alta muito forte, isso muito em função da quebra de safra nos 2 principais países produtores, e obviamente o cacau como commodity ele é regulado, então se aumenta o preço, vai aumentar e isso de alguma forma vai impactar, mas a notícia amplamente já divulgada nesses últimos tempos é que apesar da alta do cacau que chegou a passar de 200%, o registro de aumento médio da indústria foi de 10% a 12%, então isso demonstra que a indústria fez o seu trabalho bem feito de não repassar, enfim, de poder buscar estratégias para que o consumidor continue tendo acesso a um cardápio, um portfólio de produtos muito amplo e muito variável, muito variado e trazendo sempre muita acessibilidade aos consumidores.
Pois é, o brasileiro é consumidor de chocolate, isso é notório, as pessoas adoram chocolate, isso é uma coisa muito, muito forte aqui no país. Agora, a gente tem tido, né, eu não gosto dessa palavra gourmetização não, porque eu acho que ela fica meio... acabou caindo num senso comum, numa vala comum, que tá, hoje em dia tudo é gourmet, né? Eu tenho preguiça um pouco dessa expressão, mas vamos lá. Na verdade, o que eu queria comentar é o seguinte, é que o brasileiro tem tido um paladar mais exigente, né? Se a gente pensar nos vinhos, se a gente pensar no próprio alimento, né? As pessoas, hoje em dia, estão cozinhando mais. Desde a pandemia, inclusive, as pessoas começaram a cozinhar mais e a prestar mais atenção em temperos. A gente vê, por exemplo, que os mercados, as pessoas hoje em dia estão mais exigentes e mais pensando, mais elaborando mais a questão do seu paladar. Isso está se refletindo no tipo de chocolate que é vendido no Brasil, Jaime?
Eu acho que é uma evolução da gastronomia como um todo e das oportunidades que o mundo globalizado também nos oferece. Eu não sei a sua idade, mas eu tenho 44 anos, eu me lembro.
Você é mais novo do que eu.
Quando eu era pequeno, você chegava para comprar um chocolate, você tinha, sei lá, no máximo 10 opções de marcas para você escolher. E hoje a gente tem milhares, mais de 2 mil tipos de produtos disponíveis em diversos formatos, em diversas receitas, conversando muito com frutos brasileiros, então você tem muita receita de chocolate com açaí, chocolate com amendoim.
Sim.
Então acho que a gastronomia ela vai evoluindo, né? E a gente também vai tendo mais acesso à informação e com isso você vai também aperfeiçoando o paladar e, obviamente, produtos vão entrando e vão sendo testados, receitas novas vão sendo colocadas à disposição dos consumidores. O brasileiro, por pesquisa nossa, inclusive, é um consumidor que prefere o chocolate ao leite do que chocolates mais intensos, mas você tem um mercado hoje também que demanda por chocolates com mais percentual de cacau e a indústria hoje atende a todos esses perfis de consumo. Então, é muito fácil você chegar em qualquer local que vende chocolate, você vai encontrar diversos sabores, diversas receitas, chocolate com mais, com menos intensidade de cacau, isso sempre para agregar e trazer mais oportunidades para os consumidores. Então, um produto que sempre muito democrático e acessível para toda a população.
Sem dúvida. Agora, a indústria nacional, na sua avaliação, ela consegue competir bem hoje com o produto importado, Jaime?
Sim, a boa parte dos produtos que nós temos aqui são nacionais. Apesar das marcas serem marcas internacionais, as empresas elas têm fábrica no Brasil, produzem no Brasil com cacau brasileiro. É importante deixar claro para o nosso ouvinte que 80% do chocolate que é comercializado no Brasil é feito com cacau daqui. O Brasil hoje precisa importar para atender a demanda local cerca de 20% a 25%. E o desafio que a indústria vem trabalhando ao longo desses últimos anos é para crescer a produção interna de cacau. Sim. O nosso sonho, a nossa meta, inclusive isso está traduzido no Plano Inova Cacau, que é uma iniciativa liderada pelo Ministério da Agricultura, com todo o apoio da cadeia cacaueira. A nossa meta é dobrar a produção brasileira de cacau até 2030. Isso significa que a gente volta a ser autossuficiente na produção e a partir daí, a gente começa a olhar para o mercado de exportação e o Brasil voltar a ocupar um papel de destaque que ocupou na década de 80, antes da vassoura de bruxa, quando a gente liderava esses rankings e o Brasil foi perdendo espaço. E hoje o mundo inteiro olha para o Brasil como um grande país de oportunidade de crescimento da produção cacaueira mundial. Então, o Brasil hoje tem esse olhar atento de toda a indústria, todo mundo entende que o Brasil reúne um conjunto de condições muito positivas para crescer a sua produção, um país que tem instituições sólidas, um país que tem muito claro como a gente pode crescer a produção, aumentar a produtividade do cacau. Você tem um conjunto de iniciativas novas, né, chegando ao mercado. Então você tem o cacau a pleno sol com destaque para o oeste da Bahia. Sim. Você tem novos estados que estão entrando também na cultura, como o estado de São Paulo, que já tem um programa há mais de uma década dedicado a desenvolver o cacau no estado. Você tem Minas Gerais agora também, o Pará se consolidando juntamente com a Bahia como os dois principais estados produtores de cacau, e aqui não é uma guerra de estado, aqui a gente está falando de cacau brasileiro, cacau do Brasil, do nosso país, que atende os nossos consumidores. Então é uma agenda bastante positiva e que o setor como um todo tem dado as mãos, e essa semana inclusive ficou muito claro essa mensagem de união do setor na audiência pública que participamos na Comissão de Defesa do Consumidor, sobre a liderança do deputado Márcio Marinho, que é sempre um deputado atento às nossas questões, enfim, sempre buscando, junto com o deputado Félix Mendonça, olhar com mais atenção para a gente desenvolver esse setor cada vez mais e o Brasil voltar a ser autossuficiente na produção de cacau.
Ou seja, isso é que o Brasil precisa para voltar a ser protagonista, né, deputado? Ou seja, Jaime, para poder ser realmente, de novo, um protagonista na produção, para explorar esse potencial, né? A gente tem as condições adequadas de produção, especialmente nessas regiões da Bahia. Inclusive, o deputado até mencionou o cacau que é produzido dentro das matas, né? Que é aquele cacau que não é exposto ao sol. Enfim, todas essas questões são as principais, hoje, reivindicações, digamos assim, as principais metas do setor para que o Brasil volte a ser esse protagonista na produção de chocolate, né?
Eu acho que é uma questão muito importante, que é acesso a crédito ao pequeno produtor. É importante a gente entender como é que se dá esse raio-x, né, da produção do cacau brasileiro, e boa parte desse cacau é produzido na agricultura familiar por pequenos produtores. Uhum. Então é importante a gente levar crédito para esse produtor, né, entender como é que a gente pode resolver a dívida do passado, que muitos produtores ainda com isso acabam tendo um acesso mais restrito a crédito, e o crédito é fundamental para que ele possa não só investir em custeio, mas também investir em novas tecnologias, em inovação, um setor que pode inovar bastante e com isso aumentar a produtividade. Hoje a gente entende que a gente tem alguns caminhos para isso, e um desses caminhos é aproveitar o que já existe, mas fazer com que isso tenha uma produção melhor, uma para que aquela planta possa, com o manejo correto, com correção de solo, às vezes com irrigação quando for necessário, dependendo do modelo de cultivo, essas plantas poderem ter uma produtividade maior e com isso a gente aumentar a produção sem necessariamente plantar novos pés de cacau, até porque a gente sabe que demora um ciclo aí de pelo menos 3 anos e meio a 4 anos para vir os primeiros frutos. Então, enquanto isso, a gente tem que trabalhar questões de manejo, enfim, outras questões que hoje, com bastante informação, com bastante tecnologia, com bastante envolvimento, inclusive, das nossas indústrias associadas, que têm programas para apoiar o produtor na ponta, para que ele possa ter um cuidado melhor com a planta e disso ter uma produtividade maior, são alguns investimentos que estão acontecendo e com certeza vão na direção certa de levar o Brasil a voltar a ser um país que exporta cacau e que atende toda a demanda, e exporta um cacau sobretudo de qualidade, né? Um cacau que preserva florestas. Hoje os nossos sistemas de cultivo são principalmente SAF, que é o sistema agroflorestal, e o cacau que você citou da Bahia, que chama Cabruca, que é um cacau que fica dentro da Mata Atlântica. Então, é um produto sustentável, que protege o meio ambiente, que tem já, o Brasil tem muito chocolate já premiado pelo mundo, num segmento chamado Bean to Bar, são chocolates normalmente com um pouco mais de teor de cacau. Perfeito. E que você tem já vários representantes de empresas brasileiras ganhando concursos internacionais. Isso, enfim, reforça aí a importância que nós temos nessa cadeia global do chocolate, e o Brasil com um papel de destaque, colocando sempre produtos de muita qualidade e sempre muito preocupado com a preservação do meio ambiente e das nossas florestas.
Perfeito. Jaime Recena conversando com a gente, ele que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. E, Jaime, muito obrigado pela presença aqui do nosso programa. Obrigadíssimo pela participação e sucesso. E vamos aí comer um chocolatinho ali no intervalo.
Vamos, um chocolatinho faz parte da nossa memória afetiva e tem sempre um lugar muito especial no dia a dia da nossa alimentação. Muito obrigado pelo convite, viu, Edson? Fico à disposição de vocês. E qualquer hora eu passo aí para tomar um cafezinho, levar um chocolate para vocês e a gente se conhecer pessoalmente.
Será um prazer, será um prazer. Tá, Joia? Grande abraço, Jaime. Um abraço. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Se eu não tivesse no local de trabalho, eu diria para você que seria um chocolatezinho com vinho do Porto. Ó, que beleza, hein? Bom demais. Olha, gente, a música que a gente vai tocar agora, essa menina, essa vocalista, ela é, na minha opinião, a voz dela não tem nada de especial. Mas sabe aquela coisa que você identifica, que você acha bonitinho? Pois é, a voz da vocalista da banda, eu acho bonitinho. Essa música que a gente vai tocar agora pra você, da Banda do Mar. Ouve só aí, ó.
Não quero mais ficar com quem me maltrata. Posso mais desperdiçar o meu amor assim. Faço questão de cafuné, massagem no pé e muitos chocolates só pra mim. Por um beijinho de esquimó eu moro até no Alasca. Se quiser mudar pra China eu aprendo mandarim. Mas lá eu peço cafuné, massagem. Admito que morro de vontade dentro de mim.
só comigo. Fora desse quarto mundo, tanto faz. Suporte alguma amiga minha chata. Mas eu exijo cafuné, passagem no pé e muitos chocolates só pra mim. É, eu exijo cafuné, passagem no pé e muitos chocolates só pra mim. É, eu exijo cafuné, passagem no pé e muitos chocolates só pra mim.
Muitos chocolates, ah, que coisa boa. Muito bem, tá aí a Banda do Mar, Muitos Chocolates Só Pra Mim, é, a banda muito legal essa banda. Eu gosto da Banda do Mar, eles têm esse rockzinho, um rockzinho gostoso, né, um som que é feito assim com essa pegada rock and roll, mas com esse vocal assim mais light. Até o nosso querido câmera aqui, o Mineirinho, tava lembrando da voz da Fernanda Takai, né, do Patufu. Tem realmente alguma semelhança nesse som, né, do pessoal da Banda do Mar, lembrando um pouco aí o som do Patufu também. Bom, vamos para o intervalo e na volta tem Rodrigo Borges aqui no Feijoada Completa, já já.
Feijoada Completa.